Sejam bem-vindos ao segundo episódio. Segundo episódio, o primeiro foi piloto. Esse também é piloto, porque é o segundo. Sim.
Verdade.
Do podcast 2010, nome temporário, e todos os lugares que vocês contratarem. Eu sou o Luan Rodrigues, mais conhecido como Nerd no Boteco, e é o que é ao meu lado, aqui em cima.
Do lado.
Você,
e eu sou o Denis Lee, mais conhecido como Denis Lee. aí.
Então vamos aos nossos assuntos da semana.
Boa.
Ou não tão da semana assim.
Ou não tão da semana assim. Será? Será? Já tá prevendo o futuro?
Por que será? Faz aí a vinheta. Beleza, temos pra
boa
semana.
Que temos? Bom, só primeiro quero compartilhar uma coisa com você, que eu vi um vídeo no YouTube.
Põe no chat aqui que eu que eu projeto.
Não, cara, eu não sei se vou ter o link aqui. Nem lembro. Tá, assim, lembro a fonte da onde que é o negócio. Mas o que eu lembro é o conteúdo. Que acho que é o que é mais importante aqui. E eu acho que foi da BBC, não tenho certeza, que eles citaram um estudo que eles fizeram. Pô, cara, não sei se foi no Medium que eu li. Cara, eu não sei nem a origem da parada. O seguinte, resumo da ópera, é que as pessoas se interessam, quando você fala sobre alguma coisa, de coisas que a pessoa já experienciou. Ela reconhece o assunto. Aí, isso traz mais interesse para as pessoas do que você trazer um assunto completamente novo e inédito pra pessoa. Só não tem muito interesse. Então, tem que ter uma ligação entre a coisa, o assunto que você está falando, que a pessoa sabe reconhecer. Saiba reconhecer, ou já teve uma experiência, etc. E aí, esse é um exemplo do... Ah, quando você fala da sua viagem internacional, que ninguém sabe do país que você foi, e você fala com a maior empolgação do mundo, e ninguém tá... Tu não tá cagando pra você. Por quê? Porque ninguém experienciou essa parada. Entendeu? Essa viagem maluca que você fez, sei lá, né? E aí, não tem essa conexão. Agora, por exemplo, se você fala sobre um filme que alguém já assistiu, ou todo mundo assistiu, todo mundo fica interessado. Fala assim, caraca, não, eu quero saber mais sua opinião. Pô, eu tenho uma opinião sobre isso que você tá falando, né? Então, aí cria um engajamento se você fala uma coisa que a pessoa sabe reconhecer. Ou já experienciou, né? Então, baseado nisso, né? Eu acho que o assunto que a gente for trazer aqui tem que ser algo que todo mundo... Quanto mais pessoas saberem do que a gente tá falando aqui, melhor.
Ah, não. Boa.
Falei óbvio.
Que eu achei...
Falei óbvio.
Não.
Mas...
Também, mas o que eu ia até falar que, tipo, eu acho que já seria um assunto do negócio, até porque eu ia falar, pô, como que, tipo, até ia ver da gente
caramba.
Procurar detalhes desse estudo pra saber, não só, enfim, como ele foi feito, etc, mas assim... É um estudo daqueles que a gente fala, ok, faz um pouco, não é contrassensual, na verdade dá pra entender o porquê que as pessoas se interessam por aquilo que elas têm alguma afinidade.
Exato.
Né? Porque quando é do nada, realmente a pessoa... Na verdade, tem um negócio que eu já tô aqui começando o negócio, isso aqui já tá no jogo já.
É
isso. Porque tinha visto, acho que foi a semana passada, uma coisa muito interessante sobre ensino, educação. Que, tipo, quando você vai educar alguém, etc., e você... Pô, matemática é uma coisa muito abstrativa.
Verdade.
Tipo, não tem nada palpável matematicamente, a não ser que alguém te ensine a linkar as coisas. Porque, na verdade, a matemática tá permeando a vida. Uhum, só que aí você precisa fazer os links disso. Você, no caso, o professor, né? E aí é a diferença lá do professor e do educador. O professor, ele vai querer só ensinar de qualquer jeito, etc. O educador, ele vai tentar vai tentar ser mais cuidadoso para ter esse link, justamente para chegar nesse ponto de conexão da criança que, tipo, não à toa a gente, como que faz as contas de somar? E aí a velha frase do Chaves, eu sabia essa com maçãs, né? Porque, tipo, você troca pra laranja, você fala, ixi, laranja eu não sei muito bem, mas com maçãs eu sei.
Sim.
E fora a matemática, que é onde tem mais isso, porque é mais abstrativa.
Verdade.
Mesmo em história, geografia, etc., é muito importante que tenha essa conexão.
Verdade.
Porque, cara, eu lembro até hoje que eu tive um professor de física no ensino médio. O cara, ele fazia questão de colocar muito em um ponto de contato com a nossa vida as questões da física, principalmente da mecânica, que aí é a coisa mais fácil do mundo, que é o carro, é batida de carro, pô, distância de viagem, avião, etc. Tem muitos exemplos e etc. Só que ele ia muito além, que ele, cara, fazia uns projetos lá da gente fazer os foguetes de água e tal, que ele falava, pô, os caras fazem foguete, por que você não consegue fazer foguete? É o mesmo ser humano, tem a mesma cabeça. Então ele Ele procurava instigar o povo, os moleques lá, tal, os alunos, nessa conexão e nessa comparação do tipo, por que que o cara consegue e você não? Eu lembro que eu fiz foguete de água, furacão de fogo, que você pega uma lata de lixo e bota gasolina dentro, etc.
Eita.
E cola num negócio que gira. Não, mas é porque é super simples. Entendi. O que que é o furacão? É um negócio girando.
Uhum.
E aí, se você coloca qualquer coisa, água, fogo, etc., e numa base giratória, a força do negócio faz qualquer elemento subir. Seja água, fogo, entendi, ou ar, ele faz o túnel de furacão, enfim.
Entendi.
E aí, enfim, várias coisas. E aí eu lembro que era muito engraçado porque ele era muito incisivo. Falava assim, pô, o cara do... Eu lembro até hoje que ele fez a gente fazer uma luneta. Ele falou, porra, a luneta, o Pedro Álvares Cabral em 1500, ele veio lá com uma luneta. Como que a gente não sabe fazer essa porra? Vai todo mundo fazer. Aí, tipo, 50 alunos lá em grupo, fazer uns grupos lá. Apareceu um monte de luneta. Aí tem uns que faziam uma simples, porque... Apesar de ser fácil de fazer, é meio caro, né? Porque lente é caro pra cacete.
Ah, é verdade.
Só que aí o cara que tirou daí, ele falou, quem fizer melhor é 10, né? E aí vai descendo, que é o 10 é só um 10, pô. É aqui, o cara que fizer.
Ah,
porra,
tá.
O cara fez de PVC, ele fez a luneta real, que é retrátil. Porra, pra fazer a retrátil era, precisava de ser um a mais mesmo. Todo mundo fazia um pedaço de PVC com um outro ali encaixado e tal. O cara fez uma que abria e que era top das galáxias.
Dava pra ver Júpiter.
Porra, aí o professor ficou falando assim, porra, por que vocês não fizeram todo igual a ele? Aí a galera falou, pô, professor, a gente é o trabalho de escola, pelo amor de Deus. O cara fez um trabalho da NASA. E eu só tô lembrando disso porque, querendo ou não, porra, isso que eu tô falando faz exatos 16 anos.
Ah,
é, 20 anos, na verdade. 20 anos. E eu tenho na memória justamente porque foi um contato muito do tipo, faça isso, porque isso é fácil de fazer. Eu vou te provar que é fácil de fazer, é simples, enfim, tal. E vocês conseguem. Que aí, tipo, porra, você fazer essas coisas que são meio, meio bizarras, porque você vai comprar lá um binóculo, você olha e fala assim, caralho, é um binóculo, consigo enxergar. Porra, é um jogo de lente, caralho. Dá pra fazer aquela porra. Você tem que pegar uns PVC da vida, dar uma estudada de ótica lá, mas dá pra fazer. Aí eu lembro também que ele fez, nessa mesma toada, flauta. A flauta foi a mais bizarra que ele falava da Yamaha. Falava, porra, os caras fazem a flauta, porra, é a flauta que é a mais cara do mundo, é a precisão. Vocês vão fazer, porque a precisão é só a medida do centímetro de um buraco pro outro, porra. Aí todo mundo dava risada, porque assim, de fato, a flauta doce fez, né, que é...
De cenoura, fez de cenoura, ladinho, flauta assim, de cenoura.
Isso aí, é... Ah. Aí é só no... aí a gente fez no PVC, é só PVC. Realmente a distância do buraquinho.
Entendi.
E aí era engraçado que ele falou assim, ninguém vai... Eu não vou julgar a flauta de ninguém. Quem vai julgar... É o diapasão. Então ele compara, tipo, todo mundo tinha que fazer a flauta, tocava a flauta e via se dava o... Se o
tava afinado.
Exatamente.
Entendi.
Se o... Lá de afinação, se batesse, era 10, se não batesse, esquece. Ia tomando umas penalizações lá e tal.
Entendi.
E assim, eu lembro disso até hoje justamente porque o cara conseguiu pegar a física... Cara, isso tudo eu tô falando de ótica, tô falando de som, ondas e o caralho, quatro lá da física... E, cara, tá trazendo pro mundo que, assim, qual a chance de eu lembrar dessa porra se eu tivesse visto num livro as ondas sonoras viajam pra fazer... E aí, na teoria, né, no livro, a flauta é a distância, não sei o quê, beleza.
Sim.
Próxima questão. Se eu tivesse feito isso aí, eu não ia lembrar 20 anos depois. Eu só ia falar assim, um viaja aí numa velocidade, a luz numa outra, e as lentes trocam e tem o espelho. Era isso que eu ia lembrar de toda a física, só que eu lembro de muito mais coisas por causa desse professor, que é o ponto de interesse que coaduna com essa coisa, e que eu concordo que tem que ser mais ou menos os assuntos daqui. Não, aí eu só discordo de uma coisa, porque assim, isso vai muito de encontro com a questão do hype. Por exemplo, uma coisa é a gente falar de coisas que as pessoas sabem e têm um interesse e vão se sentir confortáveis em ouvir e em discutir. Outra coisa é surfar num hype que, às vezes, não é interessante. Tem coisa que é, tem coisa que não é.
Tem um exemplo de algum hype não interessante?
Show da Madonna. Show da Madonna é legal. Show da Madonna, pô, todo mundo...
É um hype interessante.
Sábado, tal. É um hype... Hype não é nem interessante,
neutro.
Nem desinteressante, né? É o que todo mundo tava falando aí e não pega mal nem nada. Agora, sei lá, vai lá o... Tá aqui uns temas polêmicos.
Eita.
Né? Na política lá aconteceu não sei o quê e aí todo mundo tá falando disso. Às vezes, às vezes é interessante falar, às vezes não. Se for muito absurdo, é bom trazer à luz só o absurdo e tal. Mas às vezes é bom ignorar e deixar
Entendi.
passar. Pô, tem coisas que as pessoas têm contato, mas assim, que não valem a pena a gente discutir só por estar meio que no negócio. Mas tem outras coisas que... Ah, por exemplo, chuvas no Rio Grande do Sul. Ponto importante de tratar, falar assim, ó, ajuda lá. Pô, a cidade, várias cidades, cara, é bizarro. Eu tava vendo um pouco antes de a gente gravar também, tava vendo uma matéria que condensou algumas imagens de lá. Imagens tanto dos momentos em que tava muito alto a chuva e tal, quanto umas imagens mais recentes que já baixou um pouco a água. E assim, aí fica um mar de lama, tá ligado? Abaixa a água, mas fica tudo lameado, uns carros tudo marrom. Que tá... É um cenário pós-apocalíptico lá que, ah, pô, todas as pessoas estão tendo contato ultimamente. É um assunto que, nesse prisma, é interessante, mas assim, que vale a pena falar justamente até pra incentivar ajuda, etc. Mas temas e temas.
Entendi.
O X é sempre um bom termômetro lá, o Trending Top. Já que a gente testou ali o Google e o Google deixou a gente na mão.
Foi uma decepção, realmente. Mas assim, tem os temas mais quentes do momento, sim, né? Que são os hypes, acredito que você disse aí. Mas tem os atemporais também.
Claro. Entendi. Aí esses são bem importantes da gente seguir os ensinamentos da pesquisa.
Ah, tá. Tá, isso aí tem que fazer
não
a lição
falar
de casa
aqui
antes.
Não falar de Godard aqui, de, sei lá, falar aí um tema que ninguém... Ah, cultura vietnamita, sabe? Essas coisas muito
Entendi.
Distantes que
Entendi.
A gente aí realmente... Só que, falando... Ó,
Ih,
já quando eu falo em voz alta, é tipo terapia, né? Você fala em voz
já
alta,
sabe.
Você...
Já sabe o que é.
Quando o tema é muito fora do seu negócio, também não, talvez não cause curiosidade. Por isso que eu queria saber
tipo
como foi feita essa pesquisa. Tipo, eu acabei de falar, cultura vietnamita. É muito longe, né? A gente não tem contato com a cultura vietnamita. A única coisa que a gente tem é a Guerra do Vietnã, Guerra dos Americanos, que a gente sabe do Rambo.
Sim.
Rambo 1, 2 e 3.
É verdade.
Mas aí, tipo, quando é muito distante, às vezes aflora uma curiosidade do tipo, pô, se aparecer um negócio cultura vietnamita ali no Google, no YouTube, viajei para o Vietnã em dias e olha como foi. Aqueles, né? Aqueles títulos bem YouTube. Eu acho que às vezes eu cairia numa dessa aí de ver, sabe? Assim como eu vejo os caras acampando nos carrinhos lá, que os caras apertam 3 botões e viram uma base da Força Aérea Americana.
Sei.
E o cara consegue acampar no coisa, que é uma coisa meio distante pra mim, mas me curiando lá das coisas. Mas eu não quero desfazer nenhum estudo. Isso aqui é só um exemplo anedótico que eu sou uma pessoa curiosa. Termino.
Entendi. Mas assim, eu acho que assim... não tem problema, né, ser algo completamente distante e, assim, cara, que você não faz ideia do que seja, mas acho que tem que ter um gancho. Por exemplo, veja só, é tipo um brasileiro viajando num outro país. Aí ele vai dar a visão de um brasileiro, fala assim, ó, tipo, porque o brasileiro é a gente. Então, o gancho é ele sendo brasileiro. Ele fala assim, na visão de um brasileiro, como é que é, sei lá, morar no Vietnã? Aí, pô, eu fico curioso, porque, assim... Vai ser eu, pô, se eu passasse um tempo lá, pô, eu quero saber que eu vou ter que, sei lá, quais vão ser as minhas experiências. Provavelmente vão ser parecidas com a dele ali. E aí eu vou ter uma certa empatia, né? Um certo, sei lá, um sentimento ali parecido com o dele. Falei assim, caraca, né? Que diferente, né, pô? E aí eu vou realmente concordar, muito provavelmente, com todas as visões que ele vai ter, ou a maioria ali, nosso ponto de vista ocidental, né? América do Sul, enfim, brasileiro, etc, né? Então acho que tem que ter um ganchinho,
pontos...
tem que ter um ganchinho. Tem que ter um ganchinho.
Pode ser. E eu falo isso até porque eu vi uns 2 vídeos de gente hospedada na Coreia do Sul, em mini apartamentos. E, de fato, eram brasileiros e tal, mas não sei se foi esse o gancho. Foi mais que eu cliquei lá e... É que eu sou curioso, eu posso ser um...
Se fosse um alemão,
fora do...
em vez de um brasileiro, talvez você não sentisse tanta curiosidade assim.
Pô, acabei de ver um vídeo de um sueco indo pegar aranhas pra fazer uma corda de violão... em Madagascar. É isso.
Ah, entendi.
Foi a Madagascar pegar a aranha, pra pegar as teias das aranhas. O cara farmou teia de aranha.
Entendi.
Tipo, milk, né? Milk com Y, mas eu acho que não é bem ordenhar, né? Que
sei.
Não é leite, é teia. Ele ordenhou, entre aspas, as teias pra várias teias. Ele juntou ali e fez uma corda de violão. E foi um vídeo de 30 minutos.
E você assistiu
que
tudo?
Durou uns 8 dias. Claro! Claro, é isso que eu tô te falando.
Ah, então, não, nesse caso, eu acho que storytelling dele é muito bom. Porque, assim, Ele começa já com uma chamada boa e você quer saber se vai dar certo no final.
É, e dá errado.
Você estragou. Quem queria assistir esse vídeo, não, se ferrou
mas
agora.
Mas é bom ainda o vídeo, porque ele dá um jeito de o errado virar... Tem um plot twist do plot twist. Dá um jeito lá. E assim... É muito interessante, o que mais engraçado dessas coisas de ter contato com... Cara, nunca ia ver um vídeo sobre Madagascar, muito menos num sueco, muito menos de uma corda de teia de aranha, cara. Eu não sei como que você não consegue fazer expressões pra essa frase. Um sueco indo a Madagascar buscar teia de aranha pra fazer... Pô, entendi. Parece frase do detetive, o Coronel Mostarda com um cálice matou a Maria Joaquina lá. Mas enfim, nunca ia esses elementos soltos, eu nunca ia clicar. Eu cliquei porque, tipo, falei, porra, deixa eu ver mais, até pelo storytelling, mas também pela história em si. E no meio do vídeo, eu fui ficando curioso com o que ele filmava de Madagascar, porque eu nem tinha ideia de Madagascar fora do filme da Pixar. Tipo, é uma cultura super, super, muito humildão lá, os caras no meio da rua querendo tocar o violão que ele fez lá, fala, deixa eu tocar. E ele falando um inglês lá, e aí a galera não entendendo muito, alguns entendiam, poucos entendiam. Uhum. E ele falava, pô, eu não sei se a galera tava entendendo aqui. Ele fez um pedido. Foi um vídeo interessante, porque os passos que aconteceram.
Exato.
Né?
Storytelling.
Não, e ele pediu aranha pra galera. Tipo, ele fez cartazes do tipo, procura essa aranha. Aí vinha um monte de gente com aranha pra entregar pro cara.
Entendi.
Então, é meio bizarro. Mas o que eu tendo dizer que, assim, as coisas meio absurdas também causam algum tipo de curiosidade. É que sempre que eu vejo estudo, assim, hoje em dia, principalmente, eu dou uma questionada do tipo, beleza, tá, qual que era o objetivo? Porque se os caras fazem estudar, vamos ver aqui qual é o interesse maior das pessoas, em termos gerais. Aí, beleza, as pessoas se interessam mais por aquilo que elas já têm contato. Beleza, tá, qual que é o N e tal, e qual que é o método? Ah, foi esse. Cara, nunca sairia o resultado do tipo, as pessoas adoram coisas aleatórias. Porque o viés do estudo foi meio que confirmar ali se as coisas... E não tô dizendo que seria errado o estudo, ou é meio ruim o estudo, não. Beleza, se confirmou uma hipótese, porque sai de uma hipótese, uhum. Estudo, confirmou a hipótese do estudo, ok, show. Mas e se fizer o estudo... Ah, as pessoas gostam de aleatoriedade? Elas se comportam com as coisas super aleatórias, mas curiosas. Porque tem um aleatório que é curioso. Eu acredito que se eu falar, as aranhas fazendo uma corda de violão, talvez seja muito mais curioso do que a cultura dos... que é o nome da galera lá de cima, lá dos polos norte lá. Come carne de baleia lá.
Que isso, cara?
Esquimós. A cultura dos esquimós. A cultura dos esquimós, ponto, sabe? Tipo, super abrangente. Talvez cause menos curiosidade a cultura dos esquimós, por ser uma coisa super abrangente, do que essa específica que parece absurda e parece ter, o que você falou aí, um storytelling por trás, não só pela cara lá em si, mas título, cordas de violão, de teias de aranha, já é um título um pouco mais chamativo do que o... Mas eu fiquei brisando, só nesse seu primeiro primeiro insert aí eu brisei no negócio.
Entendi.
De coisa, porque
não, mas,
curioso.
Mas assim, até pensando no seu caso, que é o N1 aí, que é você mesmo, né, no caso de tipo, olha, coisa super aleatória, eu me senti interessado. Eu acho que é possível... Aí já é uma coisa que eu tô pensando aqui, né? Enquanto você tava falando, tava refletindo aqui. Eu acho que é super possível, né? Mas mesmo assim, talvez de uma maneira mais subjetiva, tem alguma ligação com alguma coisa mais pessoal, né? Nesse caso...
O violão, né?
O violão. Assim, porque pode ter muitas coisas aleatórias, mas assim, a chance de pegar alguém é muito mais baixa, né? Tanto é que, tipo... Cara, vai ter coisas muito mais aleatórias que eu posso ver no YouTube. Cara, minha namorada vai estar cagando. E eu, tipo, quero clicar o máximo, mas, assim, cara, eu quero clicar muito nessa coisa muito aleatória pra ela. Assim, cara, eu não quero ver essa coisa aleatória. Tô cagando pra isso aí. Então, assim, eu acho que talvez a chance maior, né? Aí é a questão de probabilidade, né? Também, acho que entraria mais isso aí também. De, tipo, alguém se interessar... Porque, assim, ou você pega... No final das contas, eu acho que acaba sendo válido também ainda esse argumento do tipo, cara, tem que ter algum interesse... familiaridade com você, mesmo sendo aleatório, né? Pode ser aleatório pra quem tá escutando, pô, de repente, sei lá, 90% de quem escutar a nossa conversa aqui, cara, vou tá cagando pra aranha, vou tá cagando pra violão, vou tá cagando pra corda, pro pessoal de sei lá da onde, né? E nesse caso foi você, foi muito, muito específico pra você, né? Pra esse público, né? Tanto é que eu tava até, né, aí divagando de novo, né? A gente vai no TDAH aqui. Mas tava até vendo, assim, tipo, como fazer um podcast? Porque hoje o YouTube, você se forma em qualquer coisa, né? E aí eu tava vendo uns vídeos do YouTube falando disso. E aí eles falam assim, ah, cara, a primeira coisa que você faz é ser nichado. Que aí você consegue angariar, tipo, uma comunidade. Você consegue gerar uma comunidade e não só ter um genérico de as pessoas ver alguma coisa e se dispersar. Tipo, não ter um ponto central ali que, né, faça criar interesse. E aí é meio que, assim, meio que contra-intuitivo, né? Pô, quero falar, sei lá, sobre BBB. Eu quero falar uma coisa sobre, assim, que todo mundo sabe. Mas ele é bom e ruim ao mesmo tempo, né? E aí tem esse é mais ou menos... ser contra-intuitivo, né? A sua intuição fala uma coisa, mas quando, na verdade, talvez seja outra coisa que você tem que fazer. Em vez de abraçar o mundo, pô, tenta pegar um nicho pequeno que o pequeno, na verdade, vai ser grande pra você. E o grande vai ser pequeno pra você.
É isso.
É
eu
isso.
Acho que eu vi umas coisas dessas nos meus momentos de pesquisa pra ver como que eu... De tráfico pago e até de YouTube mesmo, uhum, tal, pra dar uma alavancada. E, na verdade... são duas coisas. Tem essa questão do nicho, tem muito a questão do que as pessoas buscam, né? Que aí, cara, isso me pega muito, porque assim, eu não vou fazer, eu não consigo, né? Não é que eu não vou fazer do tipo, eu não vou fazer isso, eu tenho assuntos muito melhores, né? Não é essa empáfia, mas eu não consigo, tipo, ser moldado por, beleza, eu vou fazer aqui um vídeo sobre como meu som não está funcionando no computador, como consertar. Uhum. Porque as pessoas buscam muito isso e aí eu vou ter muitos views. Pô, se for de fato uma ajuda boa que eu veja, caraca, velho, a galera realmente não tá sabendo, sei lá. Tem muitas vezes que eu sinto muita vontade de fazer uns vídeos pra problemas muito específicos, tipo...
Tutorial, ajuda.
Tutorial, mas pra coisas específicas que você fala, caraca, velho, foi muito difícil eu achar essa solução, então...
Eu vou fazer,
beleza,
o meu
vou
aqui.
Vou fazer. Uhum. Agora, por isso que eu até usei um exemplo bobo, meu computador tá sem som, o que que eu faço? Pô, tem 300 milhões de vídeos sobre isso e, tipo, com um monte de... E, na verdade, o problema em si já é um negócio que, assim, podem ser 300 mil coisas, então não é tão fácil, mas tem muita gente que faz, olha, você clica aqui na caixa de som e desmuta, porra, velho, não é possível que você fez esse vídeo, e aí eu cliquei, entendeu? Tipo, eu cliquei, eu dei um clique pro cara, que o cara fez um negócio que dá vontade de dar, tem alguns que eu sou esse cara, tem alguns vídeos que é muito bait da vida, assim, que eu dou dislike. Eu não tenho pudor.
Caraca,
nenhum, o cara tem...
Entendi.
Tem 300 inscritos lá, o cara não fez nada, coitado e tal, dislike.
Atrapalhou, né? Você perdeu seu tempo.
Ele foi sacana. Se eu vejo humildade, eu falo, caralho, não, esse cara aqui ele fez, e realmente alguém perguntou, tal, que é geralmente os canais que fazem vários tutoriais, aí eu não, aí eu não dou nem like nem dislike. Às vezes eu até dou like ali, porque é automático dar like. Mas quando é um cara que eu vejo que, tipo, o canal, nada, o cara só fez um vídeo, sei lá, quase troll da vida, dislike. Eu falo pra plataforma não espalhar isso, não vai ajudar ninguém, cara. Entendeu? Então, tipo, mas tem isso, tem essa questão do nicho e do coisa. E é uma pira que eu fiquei tendo quando eu fui vendo caras, meio que, entre aspas, ensinando como subir e tal, etc. Que é tipo, querendo ou não, apesar de fazer um pouco de sentido, é um negócio muito rendido do algoritmo, do tipo, cara, não faça o que você quer. Faça o que o YouTube quer, o que as pessoas querem. E isso é meio contra... não é contra-intuitivo, mas é contra-principiológico, do tipo, pô, ainda mais a gente que é meio dinossauro da vida, que abriu o YouTube, a gente via o negócio como uma plataforma livre de expressão livre.
Uhum.
Aí a partir do momento que eu sou enviesado pra alguma coisa, porra, perde o encanto num nível que, assim, aí beleza, aí eu prefiro ser contratado CLT pra fazer vídeo institucional. Tipo,
top down, né? O cara vai falar o que você tem que fazer agora.
Exato, venha comprar com a gente, assine aqui, não sei, eu prefiro, eu apareço lá de terno, gravata e faço um vídeo institucional. Mas assim, eu sei que isso aí também é papo de hippie tecnológico, né? Hippie digital. Tipo, eu quero fazer o que eu quero. Não, dá pra... Eu acho que tem um meio termo ali que é justamente, tipo, quando o cara... Um dos vídeos que eu vi que o cara falou assim, procura no Google que mais estão procurando e tal. Aí eu fui ver, aí tipo, tem lá um como da vida, aí aparece lá as coisas mais procuradas. Falei, cara, e se eu pegar o quinto mais procurado? O quinto mais procurado talvez seja perto do que eu queira... alguma coisa que eu queira falar. E de fato, quando você vai descendo... Tem muita coisa que é procurada ali que você consegue fazer uma flexibilização do tipo, olha, é uma coisa que até eu consigo falar do que o top. O top, mano, é sempre... Ou é coisa, com todo respeito a todo mundo que mexe com computador, ainda mais no Brasil, que a gente é meio ignorante em termos gerais. Mas é coisa de gente muito burra, pra ser que bem isso? Sincero. A gente que... Ah, é que gente que não lê, né, velho?
Que isso?
A gente não lê, o brasileiro não sabe ler. Que aí aparece, isso? aparece na tela dele. É, procure assistência no site tal. Aí tá lá o cara, como que faz pra consertar o negócio? Pô, é clicar no link ali. Né? Clica no link que você resolve. Entendi. É o link que apareceu no erro, tá ligado? Aquelas coisas. Mas enfim, ou é muito coisa muito hypada que tá lá. É, ah, como faço pra baixar o joguinho de graça, sabe? Aí, pô, aí fica um negócio, você fala, pô, é isso que eu vou me render a isso?
Uhum.
Então, tem um trabalhando num fazer o que eu quero fazer o que os outros querem, eu quero fazer o que a plataforma quer, tem que fazer uma mescla.
Entendi.
Porque senão você vende a alma pro diabo e não é isso. Não é a intenção de ninguém vender a alma, certo? Espero que não, a menos pros satanistas.
Entendi, claro. Entendi. Tem um vídeo muito bom desse assunto aí, não sei se chegou a ver.
Do satanismo?
Não, não. Satanismo também deve ter. Pô, o YouTube tem tudo, né? É, acho que é bem...
Eclético.
É bem eclético. Mas, eu, assim, é uma banda, acho que Pompiluzzi, sei lá. Não
Pompaluzzi.
Sou... Pompaluzzi. Você conhece que é um homem ou uma moça?
Conheço, não conheço tanto, mas...
Tá, mas você sabe que depois tipo, fizeram alguns covers ali, aí fez sucesso, o rapaz tocava os instrumentos, a moça cantava.
Isso.
Você lembra desse casal?
Acho que eu lembro.
Eles formaram um startup. Você sabe da startup que eles criaram?
Não.
É o Patreon. O Patreon, que você conhece,
lembro,
é deles.
Lembro.
E aí...
Pompamuse,
isso, exatamente.
Ah, lembro. Então, é isso. Lembro de tudo isso. Lembro deles com e anda aí o... Oh, esse negócio aí que você falou, Patreon tal.
Patreon, é
porque
isso.
Porque foi a época que a gente, ali 2012, 13, talvez, que a gente tava querendo, pelo menos o Gus Rorn, nosso...
Conhecido? Né? É.
E aí ele falou, tem o Patreon aqui, uma forma de ajudar. Aí eu fui ver o que era, aí eu vi que era dessa... Aí, na verdade, eu acho que o caminho que eu fiz foi conhecer primeiro o Patreon e saber que o Pomplamoose tinha idealizado eles.
Uhum.
Mas, pô, é que eu fiquei empolgado aqui porque a lembrança, a
nostalgia. É da nossa época.
E o Pomplamoose era muito bom.
Era muito bom. É. E aí, cara, assim, tem. E acho que foi
eles
esse.
Eram multi-instrumentalistas lá, né?
Sim.
Perdão, te interromper de novo.
Super talento.
Tinha várias coisas com banjozinho,
exato,
com flauta escocesa. Era puta. Era
maravilhoso. Pô, não, é sensacional. E aí tem uma... Acho que esse ano o cara fez uma palestra, cara. Acho que no XS, XW, pô, sei lá qual, onde é que ele fez a palestra lá. E ele falou das várias fases que a internet teve, né? De tipo, de ser o criador, aí depois de ter Web 2.0, e aí de subscrição. E aí ele falou do novo estágio que é, tipo, pô, não vai ter mais subscribe. Não é a época do subscribe, é a hora de, tipo... Aí falou do TikTok, né? Das outras coisas. E aí ele tava querendo... voltar de novo a ter esse lance de comunidade. As pessoas que têm um certo interesse, ao invés... É porque assim, não, peraí, eu joguei tudo assim, totalmente desconexo aqui, mas é o seguinte...
Connect.
Tem uma storyline, e o cara fala muito, de uma forma bem mais elegante.
50 minutos de... Em 50 minutos de palestra, resuma em 5.
Não, mas ele fala... Cara, o storytelling dele, ele dá uma masterclass de storytelling ali. Mas assim, ele conta a história dele, né? De como é que foi o Pompaluzzi lá. E aí ele foi entendendo como é que funcionava esse negócio de comunidade. E aí ele viu um vídeo, né? Tipo, ele começou a ver que, tipo, putz, conseguiu engajamento. Aí ele viu um vídeo de um outro cara, eu acho, uma palestra, que falou assim, ó, se você tiver um número X de pessoas que tá a fim de pagar pro que você faz, você já consegue se viver. E assim, era um número bem baixo. Ele falou assim, cara, então é isso, né? Tanto é que depois ele teve a ideia de criar o Patreon por causa dessa ideia que o cara falou. Pô, por mais que seja pequeno o seu público, mas eles tiverem a fim de pagar você, pô, pode pedir demissão do seu emprego que você vai conseguir viver tranquilamente, que é mais qualidade que quantidade. Mas enfim, aí ele começou a falar de como é que a internet foi se desenvolvendo, né? De tipo, agora vai ter um negócio de se inscrever, né? Tipo, pra gerar uma conexão maior entre o criador e quem consome, né? O produto, e aí começou a perder o caminho. E onde é que foi essa perda de caminho? Foi assim, tipo, quando todo mundo começou a obedecer o algoritmo, né, que fica mudando, ninguém sabe o que que é, porque cada dia muda, ninguém... Pô, e aí você vira um escravo do algoritmo, e foi o que você falou, você perde sua autenticidade de se expressar com o que você quer, e aí você começa a jogar fora a sua vontade pra entrar esse tal do algoritmo ali pra você conseguir sobreviver, né, que aí, tipo, putz, era uma coisa que você fazia com prazer, conseguia viver por esse prazer, aí... De repente, vê o algoritmo e fala assim, ó, vou continuar dando esse salário pra você, mas, pô, em vez de você sentir prazer agora, você tem que fazer o que eu mando agora. E exatamente. A galera fala assim, pô, agora deu uma zoada. E aí ele fala, nessa palestra, tipo, pra onde nós estamos, que é exatamente esse negócio de ser escravo do algoritmo, e a solução, ele dá uma espécie de solução, uma sugestão ali de reunir a comunidade de novo. Eu não lembro o vídeo lá, mas ele fala algumas plataformas ali que tem esse intuito, sabe, de... Meio que voltar às origens ali, sabe? De, tipo, se inscrever, etc. Mas era de um outro jeito lá, tipo... Aí ele fala o Discord. Eu lembro do Discord que ele tinha falado. Mas, enfim. Mas, cara, se você quiser assistir esse vídeo, eu acho, cara, muito bom. Eu vou te mandar ali. E aí você dá uma assistida aqui. É uma coisa que talvez, pô, né? De novo, né? Tô falando de uma coisa que você não sentiu, né? Talvez seja zero interesse pra você.
Não, senti. Estou ouvindo entendi. Atentamente. Estou entendi. Ouvindo atentamente.
Não, então, mas o vídeo é bom. O vídeo é bom. Mas é que eu não sei explicar. Não sei vender o peixe aqui.
Não, mas mas nem precisa ser vendido porque é o famoso... A fama do cara o precede, sabe? Tipo,
ah, entendi.
E eu sei de quem que você está falando, e aí me interessa saber o que que ele trata desse... Eu realmente só estava atento.
Ah, entendi.
Eu só não fiz caras e bocas, mas estava atento porque... E também até por uma coisa que, tipo, às vezes eu até percebo aqui do... De bom a gente não se cortar, porque, tipo, quando a gente se corta, aí fica... Aí ninguém entende nada, né? Tipo, se você falar em cima, aí eu não sei o que que tá falando. É por isso que eu também fiquei quieto só ouvindo
entendi.
Você falar
tá
tudo.
Ok, não, tudo bem.
Mas
tudo
eu
bem.
Ia comentar, porque assim, eu acho que, tipo, pelo esse resumo, ainda que eu vá ver o vídeo, esse negócio, na verdade, até o próprio... Cara, um cara que eu assisto muito, na verdade, tô com muitas ideias aqui. Aí tá dando bug aqui na cabeça, uhum. Mas o cara que eu assisto muito no YouTube... É o Luigi. E o Luigi, ele fez...
É brasileiro?
Parte do Não Salvo, é brasileiro. Tá. Fez parte do Não Salvo lá com o Cid, num podcast e tal. E aí, ele meio que seguiu carreira solo. Só que, assim, ele é dedicado muito... Ele tem um curso lá de formando creators. E ele é dedicado a meio que fazer essa parte de, tipo, de ajudar a galera como viver de internet e ele é muito realista, ele não vende sonho, tá ligado? O curso é bem baratinho, é de assinatura e tal, ele sempre coloca umas novas aulas lá. E ele, cara, é muito realista do tipo, você tem que respeitar o algoritmo, só que você respeita o algoritmo colocando um pouco da sua salsa, mas enfim.
Personalidade,
é ali,
não
né?
Sei,
Exato, do seu tempero, pra que aquilo... caiba. Então, por exemplo, muita gente que ele tem ajudado é galera de contabilidade e advocacia que fazem, começam a produzir conteúdo dentro do seu nicho, dentro do seu... da sua profissão.
Uhum.
Então é mais uma escala de trabalho do que qualquer outra coisa. Eu pego o que eu já trabalho e dou uma escalada e tal. Mas tem gente que é criador de conteúdo do zero mesmo, mas assim, segue algumas regrinhas. Por quê? Porque o algoritmo tem regrinhas. Então, se você seguir as regrinhas, dá certo. Só que as regrinhas dele, se você seguir muito à risca, é venda de alma a Satã, né?
Diabo.
E aí, só que assim, o YouTube é um dos melhores amigos do homem moderno. Ele, apesar de ele ser pesado, ele é menos pior do que um... Na verdade, também é bom ele, pra pequenos criadores, ele também joga pra bastante gente. Mas assim, Meta esquece. Ou você tá lá ou você não tá... Atualmente parece que teve uma mudança ali nas coisas que pode ser que os pequenos criadores vão ter a mesma chance. Uhum, pelo menos é a promessa do tio Mark. Mas é difícil acreditar. Na Meta eu já perdi as esperanças. No YouTube eu tô perdendo as esperanças e aí o TikTok é aquilo. É o que, assim, TikTok todo mundo tá prometendo. Eu já ouço há uns meses, quase ano ou mais de ano, que essa é uma plataforma de educação. Aí eu falo
loucura.
Assim, caraca... Se o TikTok quer ser de educação, imagina se ele não quisesse. E assim, eu toda vez que eu entro no TikTok, eu aprendo zero.
Então, você tipo, desaprende, né?
Tá pior. Falhando aí no... tá falhando nessa educação. Entendi. Tá falhando nessa educação. Mas enfim, dizem que sim. E aí, o Luigi mesmo é um dos caras que fala muito. Só que, eu acho que o que ele quer dizer, por exemplo, ele fez um canal do Formando Creators, ele pegou 10 mil... em alguns meses, e lá ele só faz, tipo, mini-aulas. Então, ele quis dizer que esse conteúdo, o TikTok tá entregando. Ou a coisa de educação, o TikTok entrega pra muita gente, etc.
Uhum.
Ainda não está me entregando. Eu entro todo dia no TikTok, Deus me livre que eu sei os meus riscos que eu corro entrando no TikTok, que é um aplicativo que não deixa você sair do aplicativo. Simplesmente, quando você vai sair, ele fala assim, você tem certeza que você quer sair? E te joga outro conteúdo. Eu falo, caralho, eu só quero sair. Me livre desse. Uhum, eu só quero sair. Uhum. É impressionante. Tipo, quando eu fiz isso pela primeira vez, eu fiquei bem assustado. Eu falei, calma, eu botei pra sair. Não quero confirmação de sair, eu quero sair. Pelo amor de Deus. Não é uma confirmação, tipo, você quer sair aqui. É, você quer sair? Toma um novo conteúdo. Do tipo, se eu gostar do novo conteúdo, eu não vou sair, cara. Você me prendeu. Mas aí eu nunca caí nessa coisa. E por isso que eu também não abro muito TikTok. Porque vai que um dia eu caio. É, mas eu tenho amigos que usam e são levemente viciados. E tipo, quando eles jogam pra esquerdinha ali, faz o check pra sair... Vem outra coisa e o cara fica ali e perde mais 10 minutos, sabe? Então, tipo, é um negócio que pra mim foge... e aí, por isso que eu digo, só voltando ali pra gente não se perder muito, voltando no cara do Pomplamuse lá, eu acho que, tipo, é legal ter essa ideia de alguém que tá em várias fases da internet, de como que ele se comporta e como que ele entende o que tá acontecendo hoje. Eu talvez discorde dele que chegou ao fim... essa parte de subscriber, etc, e sei lá, um novo ciclo, porque, por exemplo, o YouTube, a área de membros do YouTube crescendo bastante. Eu acho que tem muita gente começando a usar a área de membros como uma forma de receita. A parte do... Eu ia dizer do Superchat, mas aí eu acho que de Superchat, de live, eu acho que nem tanto. Mas essa parte de membros e conteúdo pra membro fechado, eu acho que vai muito na origem do Patreon, que é...
Sim.
Você ter uma comunidade que está disposta a te dar um dinheirinho.
Exato.
E aí um dinheirinho que você... É que o foda é que o YouTube come bastante. Eu acho que ele come menos que a Twitch, mas ele come uma boa porcentagem do que te pagam lá. Mas assim, é um negócio fora o AdSense, etc, etc. Uhum. Então eu acho que ainda está meio longe dessa questão de gritos acabar e sei lá... A gente dá a volta e voltar para um Orkut da vida com comunidades, etc. Apesar de eu ter a esperança no Blue Sky... que é do meu criador do Twitter, e que
o John,
é a melhor rede social da atualidade por uma e só uma razão.
Uma razão.
E aí o YouTube também tem, na verdade, eles são os únicos que mantêm a cronologia da timeline. O YouTube não mantém no início, né? Mas se você põe nas inscrições, graças a Deus, eu tenho... Meu maior medo, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de altura, eu não tenho medo de bandido. Eu tenho medo que o YouTube pegue a minha página de inscrição... E embaralhe e fale, toma aqui. Eu sei que você escolheu os seus inscritos, mas eu quero que você assista esse primeiro. Aí eu vou falar, acabou. É um apocalipse digital. Vou criar o Orkut lá com o indiano. Vou falar, vamos lá, let's recreate, man. E que vai ser a salvação. Porque a cronologia é uma coisa que as pessoas deram pouco valor. E ela durou pouco. No Twitter ela tinha, era maravilhoso. Você sabia as coisas que estão acontecendo no momento. Hoje você entra no Twitter, cara... Eu já vi coisa do Twitter de semana, tipo, um tweet lá, week ago. Foda-se o week ago. No Twitter, foda-se. Eu não entrei no Twitter pra falar de week ago. Sim. Não entrei. Eu entro, sei lá, entro no Facebook pra ver o que é semana passada. Mas, enfim, e o Twitter tinha muito isso, da cronologia ser muito, era vários veículos de notícia. No começo eram muito, muito seguidos lá no Twitter, porque era a notícia em primeira mão e tal. Aí perdeu. Aí o Facebook foi o primeiro a perder, porque pelo dinheiro, tchau, esquece. Aí a gente teve o falecido, natimorto, Google Plus. Lembra do Google Plus?
Google Plus.
O Facebook do Google. Merda, mas era cronológico.
Flopou.
Isso era bom.
Não.
Flopou.
Flopou porque era cronológico.
Aí, todo mundo esqueceu a cronologia. Acabou a cronologia. Você entra lá no Instagram, ela vai falar, que legal. Porra, velho, cronologia. Você não quer ver seu amiguinho hoje onde ele tá? Ah, não, quero ver a foto mais bonita. Ah, então vai cagar, vocês se merecem. O mundo e o Zuckerberg.
Que isso. Ó, eu tenho uma dúvida. Você tava falando aí. Vou voltar um pouquinho, tá? Mas era assim. Você falou que o rapaz ali de... O treinador, né? O treinador Pokémon lá, ele falou que, cara, ele pega lá, tem, sei lá, 10k de inscritos e tá pegando uma galera, né? Que não é de internet. E aparentemente, fala assim, ó... Pô, vocês podem ter um espaço, um crescimento aqui na internet da profissão de vocês. Que, sim, pô, assim, profissionalmente, crescendo profissionalmente, só que com uma margem maior, né? Que é a internet. E aí você falou assim, ah, advogado, médico, o negócio de contabilidade. E aparentemente, pô, não sei contabilidade. Mas é a galera que não pode fazer propaganda na TV e nem no jornal, eu acho, né? Tipo, tem um negócio de ética, não tem?
Contabilidade eu não sei, mas acho que sim também.
Ah.
É, advogado com certeza, mas... É, então, só que aí que tá. É, aí, isso eu até me questionei, porque assim, eu não sei se você consegue, não tão obviamente, você não conhece Faia Ribeiro, né, ou Faia Belo, sei lá, é uma advogada.
Não sei,
do TikTok.
Cara.
É a advogada do TikTok, você botar
advogada influencer. Aí,
provavelmente vai aparecer ela. É, o conteúdo que ela faz é um conteúdo meio de entretenimento, mas assim, ela fala coisas jurídicas, etc. Sinceramente, eu como advogado e tal, eu não sou nem exemplo, porque eu não sou desses muito da ética lá, que é de 1900 e bolinha. Uhum. Mas assim, eu não vejo aquilo como uma furada da ética pra questão de publicidade. Por quê? Porque a origem da coisa de publicidade, de arquiteto, de quase todas essas profissões, entre aspas, tradicionais, é... Porque a publicidade, o início desse negócio, ele é muito nobre. Porque é xingar e falar que a publicidade é uma coisa do demônio e é uma bosta. E eu concordo com essa uhum. máxima. Por quê? Porque o que é publicidade? É você, meu amigo. Eu não sei se você lembra, Denis, dos áureos tempos dos anos 80 e 90, em que o G.I. Joe voava na sua tela e você falava, eu quero esse boneco que voa, porque ele tá voando aqui. Uhum. E aí você pegava o boneco, era... 2 metros de altura e não fazia porra nenhuma, mal mexia o braço. Só que na propaganda o bicho soltava laser pelo olho e você falava, ai, caralho. Então, na verdade, a publicidade é a mentira em forma de coisa. E a origem da proibição dessas profissões é justamente isso. Você vai fazer o quê com publicidade de advogado? Você vai fazer um Better Call Saul. E isso não é bom pra profissão. Por quê? Porque, porra, aí se você vai fazer o Better Call Saul, o cara vai falar, better than Call Saul é better, é call não sei quem. E aí, o nível vai baixando, entendeu? Aí, de repente, vai estar o advogado lá no meio da praça falando, eu vendo aqui por R$10 os meus serviços. E esse é o medo dessas profissões tradicionais. Parecia um babaca falando? Parecia. Por quê? Porque as profissões são de babaca. É, o respeito aos babacas. É, aí, eu acho que quando você bota... Aí, por isso que eu usei até o caso da Faia Belo, Faia Ribeiro, tal, sei lá, que é advogada, que ela é muito séria nos vídeos. Ela tem, ela tem um tom um pouco cômico, mas ela é muito centrada. A palavra certa é centrada, não é tão séria. Porque às vezes é engraçado e tal, mas ela é muito... Ela pontua e ela faz uma análise ali muito de entretenimento, bem no meio termo. Só que daí, pra pular pro outro lado... Eu acho que é rapidinho. E o mais, a gente tá no começo disso. Você tem um bom ponto de, assim, no futuro, no futuro próximo, tá? Tenho quase certeza que vai ser proibido, expressamente proibido, muitas das coisas de rede social dessas profissões. É, conteúdo no YouTube sobre, acho um pouco mais difícil. Porque, por exemplo, indo agora um pouco pra contabilidade ou até mantendo no direito. Você fazer uma aula de contabilidade de jogar no YouTube. É zero, antes. Tá fazendo conhecimento ali, você tá distribuindo conhecimento.
Sim, exato.
De uma forma não professoral, né? Que aí também daria margem pra... Ah, você é mestre pra dar aula e tal. Mas não, só tô aqui passando com conhecimento. Dá pra... Tem vários buracos ali que eu acho que mesmo a paura desses... Mais a palavra, cara. Mas é porque advogado me dá meio com uma ojeriza. Mas é que é uma galera que... Quer proibir tudo e etc. Mas mesmo esse tipo de conteúdo, eu acho que não consegue ser proibido nesse nível, porque é um produto que é ético por todos os fins, porque ele não tá explorando nenhuma coisa. O TikTokzão da vida, ali, ele flerta, né? Porque eu posso chegar ali e posso fazer um conteúdo super cômico... com viés de, tipo, sei lá, colocar ali minha marca de advogado, porque tem isso também, tá? Essa faia, por exemplo, eu nem sei que escritório é, porque ela não associa a... Porque isso também tem da publicidade. Dá pra sair muito de publicidade se você não se publicizar. Se você não se vender, tá bom, não tem publicidade.
Não, mas assim, ó, vou ser sincero, tá? Minha visão, como cara totalmente leigo, tá? Não manjo nada dessa parada. Mas toda vez que eu vejo um influencer de uma profissão que, em teoria, não pode fazer propaganda, né? Sei lá, como o direito, né? Na advocacia ali, ou sei lá qual, XPTO. Quando vira influencer, pra mim, a pessoa parece estar pegando uma brecha pra conseguir se autopromover enrustido de conteúdo didático barra entretenimento. Do tipo assim, olha só, tá, a pessoa fica tão famosa, que, consequentemente, as pessoas vão falar assim, cara, sei lá, o cara vai fazer sobre, sei lá, direito consumidor, né? Tipo
Bem Mendes
não, é o Ben Mendes, ou
e
até
o
o
Celso
Celso
Russomano.
Russomano, né? Tipo, cara, porque assim, você vê o Ben Mendes, você fala assim, pô, eu quero processar uma empresa. Por que que eu vou contratar? Qual é o primeiro nome que vai vir na minha cabeça? Eu não vou chegar aí e pegar um cara. O primeiro nome que vai vir na minha cabeça vai ser o dele. E aí, tipo, eu falo assim, não, mas ele não tá fazendo propaganda, ele não tá associado a nenhum. O cara nunca falou o telefone de contato dele. Mas, cara, é difícil conseguir? Não é. Então, eu
Não,
acho
não é.
que, assim, tirando bem em mente, tá? Você falou ali, mas assim, eu acredito que o dele seja até um pouquinho mais autêntico, porque ele vai até o lugar, tal, onde você faz o conteúdo do TikTok e não fica dançando. Pro pessoal de TikTok e Instagram, eu acho que, assim, não sei, eu tenho a impressão que o pessoal tá burlando, né, alguma forma ali de lei pra conseguir, tipo. Tem até um programa nos Estados Unidos que é do tipo assim, leis que o pessoal distorce pra conseguir burlar a lei. Que, tipo, tinha até um exemplo muito bom, que era assim, não vou lembrar com muitos detalhes ali, não vou falar exatamente como é que era. Era assim, tem um certo estado que é proibido as pessoas fumarem dentro de lugar fechado. E aí, o que eles fizeram? Falaram assim, cara, vamos fazer o seguinte, só que assim, aí tinha uma brecha na lei. O que que era? Assim, se você estiver atuando numa apresentação, dentro de uma apresentação, num lugar fechado, você pode fumar, se for uma apresentação. Aí o que eles fizeram? Eles botaram uma cadeira no bar ali, vazia, e aí, eles falam assim, ó, quem sentar nessa cadeira é espectador, todo o resto tá performando. Aí todo mundo pode entrar nesse bar, pode fumar. Por quê? Você tá
É um
performando.
RPG,
Aí virou
o bar do
roleplay ali.
RPG.
Aí, tipo, aí virou uma palhaçada, entendeu? Tipo, tô dentro da lei, mas, ó, cara, tá muito óbvio que tá fazendo
Aí, de
palhaçada.
repente, a cadeira ficou no canto do negócio, né?
Tá pendurada, né? Virou um quadro da foto da cadeira e
Tem a cadeira
a galera
ali, ó.
fumando.
Estamos com zero espectadores.
Infelizmente, né? Nunca veio ninguém aqui, mas ó, funciona assim. O bar funciona assim. Todo mundo fumando aqui.
Não, o brasileiro é campeão disso. Agora, quando você falou longe do Ben Mendes, eu lembrei que eu já fui numa cardiologista que eu tinha visto ela no Instagram. Ela no Instagram, eu seguia ela porque tinha uns conteúdos forte, etc. Tal. Pô, vou ver onde ela dá consulta, tal. Eu vou me consultar. E aí tem esse efeito. Só que o que que acontece? Não é proibido fazer publicidade para nenhuma
Sim, ok.
dessas coisas. Proibido é a publicidade veiculada. Vê outdoors, era proibido aqui em São Paulo. Bem, tinha que ter um. E é até que. Ah, os caras não têm criatividade, mas eles não podem ser nomes do sobrenome, sócios do coisa. Porque todo advogado é não sei o que, não sei o que, e advogados associados. Briggs e não sei o que,
Entendi,
advogados.
entendi.
Não é falta de criatividade, é uma proibição.
Entendi.
Então, eu não vejo o que é. Primeiro. Ele é uma coisa nova. Por isso que eu falo que talvez, num curto espaço de tempo, seja proibido, sei lá, Instagram exclusivo de advogado influencer, ou arquiteto, ou médico influencer. Talvez isso seja proibido, sim. Eu concordo com você. Isso vai dar um bypass ali numa publicidade que é horas por dia, velho. Se você não pode ir 30 segundos na TV, você tá 24
Até
horas na
pior,
internet,
exato,
né?
exato.
Exato. Agora, o conteúdo é didático, e ele didático, eu digo assim, por isso que eu sou. Conteúdo de 20 minutos. Tem muito conteúdo médico que é assim. Ah, cinco comidas que você não pode. Cinco comidas que você pode. Bicho, eu assisto vários. Porque. Não, e porque, assim, salvos alguns pilantras, né? Que tem. Fala bosta. Alô, Laí Ribeiro. E aí, tem. Aí, eu não vejo, mas tem uns outros que são. Eu acho na internet e vejo o que o cara fala. Aí, por exemplo, aí o cara fala: a maçã é muito boa porque tem isso. E o cara dá uma. Ele descreve um pouco, enfim, das propriedades, dos prós e contras e tal. Aí depois eu vejo no YouTube, aí vou ver em outro lugar e tal. Esse tipo, eu acho que ele é super informativo e eu acho ele é positivo essas profissões darem isso para fins de conhecimento e fins de questionamento também. Porque se o cara falar merda ali, vai agora já mete a ficha. Eu acho que esse é um pouco mais difícil de proibir. Porque assim, você vai falar assim, ah, é proibido fazer isso. Sei lá, eu acho que aí Olha só, hein? Eu vou vestir aqui a skin do... praticamente a skin do Bolsonaro.
Eita,
aí
ele.
Eu acho que flerta com a censura, a liberdade Entendi. De expressão. Eu acho que assim, porra... E aí o que, que eu faço? Não faço conteúdo. Eu tô proibido de fazer conteúdo na internet porque eu sou um profissional. Aí eu acho que pega nesse ponto, entendeu? Eu acho que um colasso pode ter perfis nas redes sociais... Aí você tira o YouTube também, né? Mas enfim, nas redes sociais... que falem da sua profissão em 24 horas por dia. Aí, eu já sei até a burla dos próximos 10 anos. Que é o cara fazer um Instagram pessoal e colocar coisa profissional lá dentro e falar, ah, não é exclusivo. Tá, é a cadeirinha não. Lá do... É a cadeirinha do...
Virou a cadeirinha do bar, botou, entendi.
Eu tenho um post, meu primeiro post é eu com meu bebê aqui, ó, na minha casa.
Não. Tá, eu vou te perguntar então uma coisa. Na sua opinião, tá? Eu acredito que mais seja a opinião aí, porque eu acredito que seja difícil de falar, porque é mais uma questão de ovo e galinha. Mas assim, você acha que não tá regulamentado ainda essa parte de internet? Porque, número um, é muito novo, é muito recente, é uma coisa assim, nossa, cara, pô, TV, outdoor, são coisas assim, já tava meio que padronizado, aí eles conseguiram, a lei conseguiu chegar lá e... padronizou, né? Regulamentou. E aí, tipo, internet é uma coisa, nossa, super novo. TikTok, nossa, aqui, olha só, que novidade. Caraca, pegou aqui. A gente, muito recente. É isso, né? Muito recente. Ou é muito complexo. O que você falou assim, cara, tem uma série de coisas ali, uma série de linhas que é quase impossível regulamentar essa parada aqui. Que vai ter uma porrada de interpretações e de corner cases aí, enfim. O que você acha? Ou, tipo, sei lá, um C, um D, que seria?
Não, então, eu acho que ainda tem um C, que é a questão do tipo, será que querem regulamentar? Será que o negócio é tão ultrapassado, essa questão lá das outras publicidades, que ando e falando, ah, vamos ver aqui, quando chegar num ponto X, a gente regulamenta. Eu acho que aí, na verdade, dentro desse C, ainda é uma mescla. Eu acho que é complexo. Eu acho que é novo, porque para a legislação, o novo é assim, 10, 20 anos é novo para a legislação, coisa que demora mais que... Não que isso seja o ideal, tá? O ideal, ainda mais hoje em dia que a gente está em quatro, é rápido as coisas, a legislação ela pode correr um pouco mais rápido do que ela corria. Regula a coisa em 8 na Constituição, a gente regulou coisa. 60, a gente estava colocando em 88 para discutir. Ali fazia sentido esse gap temporal, porque a gente batia a coisa na máquina de escrever, saca? Então não tinha como as informações chegarem tão rápido. Hoje... é tudo muito sistematizado. Então, não é um negócio de, ah, seu negócio aqui, um ano tem que regulamentar. Não, porque vai dar merda. Merda que regula mal. Mas, assim, uns 5, 10 anos pra regulamentar, eu acho que já deveria Sim. ser. Sim. E a rede social tá aí, estilo Facebook, a gente não pode dar mais que 15 anos, vai. Porque o Orkut não é bem, né? Ele era uma maravilhoso. E ele era muito cru. A rede social, como a gente conhece, algoritmo, timeline, controle de Big Techs, é meio Facebook 2012, 13, né?
Sim.
Concorda? Então, sim. A gente não vai colocar 20 anos, a gente vai colocar uns 15. Por isso que eu falo, eu acho que daqui pra 2030 tem uma regulamentação tanto grande... que é a regulamentação das redes sociais, grande regulamentação, como essas pequenas regulamentações, porque assim, isso tende a escalar. Tem uma coisa, eu falei aqui, formando criadores pequenos, fazendo ali o seu pão de... lá, seu pé de meia, seu pão de cada dia, fazendo seu pãozinho ali, não sei o quê, aí é uma coisa legal, uma coisa meio lúdica. Você escala isso e começa a ter... Vai, eu vou fazer aqui um exemplo, tampem seus ouvidos e seus olhos para essa imagem mental. Advogado em banheira de Nutella ou médico fazendo desafio com geleca, sei lá, que a internet pode propor isso.
Sim.
Aí a gente começa a ter muito problema, entendeu? A gente começa a brigar com essa briga que teve lá atrás. Ah, os professores tradicionais não podem se deixar levar por estas coisas. Que ainda tem esses caras.
Sim.
Pode ser que eu esteja muito errado, e aí a galera fala, é isso mesmo, no dia de hoje o advogado tem que se melecar, é, modelar. Eu adoraria, porque pra mim não tem nada de diferente do médico pro advogado, pro comunicador, pro Sérgio Malandro e etc.
Exato.
Mas pros caras tem. Estamos 5 anos na academia, bom, né?
Aquela
empáfia muito segura pra essas tradicionais, profissões tradicionais, né? Mas eu acho que dentro desses três equilíbrios, é complexo, os caras é coisa nova e os caras talvez não queiram agora, queiram ver aonde vai dar. Eu acho que tudo isso tá sendo, o tempo vai passando e vai chegando num ponto que complexo, porque vão ter pensado bem, não vai ser mais tão novo. E eu não quero regulamentar vai, talvez chegue num ponto de limite, que é o que eu tô esperando, que aí os caras falam, não, dá uma segurada. Como vai fazer isso? Bicho, aí é da complexidade que aí na minha cabeça eu acho que os caras vão aos poucos, né? Proíbe ali o perfil, advogado gosta muito, advogado, lei, enfim, o que tá mais ligado. Pode tudo, desde que é o negócio da publicidade, dos nomes, nada de escritório. Pode, mas não pode coisas que atentem contra a dignidade da profissão, blá, blá, blá. Bota um monte de letrinha assim e tal e fala assim, aí pode. Aí você vai fazer um monte de conteúdo, aí os caras falam, segue essa subjetividade. Fica meio que subjetivo.
Sim.
E aí, o começo vai ser esse. Pode, mas veja bem, tem que ser caso juridicamente, blá, blá. E aí vai ser no caso a caso. E eu acho que vai vir uma coisa mais objetiva, porque dá pra ser um pouco mais objetivo, que é, pode ser galhofa, velho. Galhofa é diferente. Galhofa tem bela caixa de galhofa, que é assim.
Tá bem definido.
Claro do que é galhofa. E aí, não pode ser galhofa ou essa parte não pode ser exclusivo, tendo que ser provada a mescla do perfil. E aí o cara não pode deixar só uma postagem lá da cadeirinha, tem que ter metade das coisas, tem que ser pessoais. É uma boa métrica,
sim,
sei lá.
Sim.
Mas os caras vão ter que pensar. E aí, talvez seja custoso pensar. E aí os caras vão deixando. E, por enquanto, eu não vi nada absurdo, tá, Denis? Tipo, essa faia é super famosinha e ela é super tranquila, que tem isso também, tá? O advogado, por si só, ele, em tese, é uma pessoa um pouco mais séria / consciente, tá? Do meio... caras, talvez eles não sejam tão espontâneos e divertidos pra aparecer aí fazendo pegadinha do malandro na internet. A Faia, que é uma que eu conheço bem, é bem famosa no TikTok, ela é super séria, dá umas opiniões também, política e tal. E ela faz um negócio bem... depois você dá uma olhada lá, você vai ver que ela fala, pô, tá super ético. E faz uma publicidade, uma autopromoção, mas é uma autopromoção sem...
inócuo.
Eu acho que o Ben Mendes é mais perigoso, porque o Ben Mendes, ele faz, se grava trabalhando, entendeu? E aí eu nem sei onde entra o Ben Mendes, que eu não sei.
É estranho também, então, né?
Advogado. Fala lá da central. Tem uma central lá que ele dá um número pra galera ligar, que é tipo a central de ajuda ao consumidor. Só que, porque aí, por isso que eu não sei se ele é advogado, porque, por exemplo, o Procon, o órgão, que é super publicizado e tal, e que é composto por advogados, pessoas, estudantes de direito e tal, não sei o que. Mas ele é permitido que tenha essa publicidade porque ele é um órgão de defesa do consumidor. Então, meio específico ali pra ter... Então, eu não sei até onde, de fato, tá? Então, da publicidade. O fato é que é legal ter, meio que expor ela dentro de uma certa regra que ainda não existe. Um dia vai existir, mas a regra do bom senso tá valendo.
E
tá todo mundo meio que respeitando. Pelo menos o advogado plantando bananeira de sunga e falando... só advogado.
Só no OnlyFans, né? OnlyFans do advogado.
Aí é liberado. Aí tem que ser liberado.
Aí tem que ser liberado. Entendi.
Aí o Estado não pode entrar nessa privacidade.
É muito, muito private. Entendi.
Só quem tá pagando, tá vendo?
Exato.
Só assinadores.
Entendi. Não, saquei. Cara, assim, até refletindo até essa diferença entre... putz, né? Porque tem, assim, uma coisa que eu sinto, né? A diferença entre alguém criar conteúdo pra TikTok versus YouTube. Eu vejo que o TikTok, ele acaba sendo muito viciante. Assim, eu gosto de fazer até analogia com a comida. Do tipo assim, o YouTube é uma refeição completa, né? Porque é um vídeo mais demorado, né? Tem os seus altos e baixos. Na comida também, tipo, tem coisas ali. Tem umas coisas que são mais variadas, tem umas coisas que são mais gostosas, né? O sabor explode ali, né? Gordura, enfim... E tem coisas que não são tão interessantes assim, né? Tipo uma saladinha sem gosto nenhum ali, mas que tem o seu papel. Então acaba formando, né, uma refeição completa, que é o ideal pra você. Agora, o TikTok, o que ele faz? Ele vai lá, ele pega a sua refeição e transforma num fast food. Tipo, sei lá, pega a batata frita, pega o bacon ali, pega... Cara, eu só vou pegar esse trecho aqui que é o mais explosivo que tem. E aí, quando você vai consumir, o YouTube, você vai, tipo, ter várias refeições completas. E TikTok não. Bacon, 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 sorvete, bacon, né? Aí, tipo, picanha, aí é só desgraça, né? Por isso que você não consegue sair. Então, eu acabo fazendo essa analogia, né? De, tipo, de tão ruim que é. E, tipo, até no resultado final disso aí, desse consumo, eu acho que acaba refletindo, dá pra fazer analogia, porque, pô, se você come só coisa ruim, com certeza, cara, seu lifespan aí vai diminuir pra caramba. Seu contador ali na sua cabeça vai ficar super pequeno. E ali no TikTok também, porque, cara, não tem curso mais precioso do que tempo. Pelo menos pra mim é isso, cara. E eu ficar vendo coisas ali que, cara, vai adicionar zero da minha vida. É, e eu acho, assim, tipo, uma... Eu sei que tem aquele até documentário lá das redes sociais lá, blá, 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 no Netflix, né?
Que é muito bom, por sinal.
Que é muito bom.
Pelo menos na parte do controle que o algoritmo faz contra você e etc.
É, assim, cara, assim, é a coisa mais covarde que existe... Pras as pessoas, pros velhinhos, né? É tipo, sei lá, é o bet, né? O sports bet, não sei o que, blá, blá, blá.
Não, é o ópio do... É o ópio, novo ópio, né?
Novo
apesar
ópio.
Apesar de os Estados Unidos sofrer com o velho opioide e tal, mas assim, é um novo... E cara, mas essa analogia... Eu tenho um lugar de fala, como um obeso, em desconstrução. É, a questão do... Essa analogia de transformar um negócio meio fast food é muito isso e muito... Muito essa parte do final. Tipo, ah, você peso, você, enfim, sua saúde fica ruim. E o negócio do consumo desses curtos e etc. E na verdade eu nem falo até de qualidade, tá? É mais da quantidade mesmo. Porque tem conteúdo bom no TikTok, isso é inegável. Tem. Tem. E aí, conteúdo bom, curto, tem conteúdo bom longo. O próprio Luigi faz 10 minutos.
Caraca!
Deve ser um inferno ver na vertical 10 minutos. Mas assim, geral, o carro-chefe é o vídeo curto. Tem conteúdo bom, mas assim, a quantidade e essa adicção lá bardeada faz com que no final você fique obeso de informação. Que você tem muita informação, nada na cabeça. Você não absorve nada, oriente e tal. E você fica... você fica apático, tipo, você fica lá, oversize me da vida, das ideias, do TikTok. Eu pararia, é uma boa comparação com o YouTube, mas pararia com qualquer outra...
Mídia,
nada, vai, curadoria. E, mais ela era a debiloidizadora dos... Mas hoje, depois, lá, ele tá mais curado do que o TikTok, que não tem nenhuma curadoria. É a curadoria do robô, que é do tipo... Tu gosta dessa merda aqui, ó. Toma.
Uhum.
Então, tipo... E aí eu digo TV, mas a série, tipo, sei lá, produzida em sei lá quanto tempo, que é uma história, enfim. Mas aí eu digo também mídia aí fora do áudio. Livro, cast storytelling da vida lá, Nerd, que é uma puta audionovela. E que é uma outra mídia que você consome, processando, né? Ativando o seu cérebro.
Entendi.
De fato.
Entendi.
E é isso que eu quero dizer. Porque no... Vai, a refeição completa que é... Ah, porra, todos os macronutrientes, né? Seu corpo recebe aquilo e processa aquilo de formas diferentes. Pô, tem a salada... Ah, a gordura que a gente precisa também. Tá? E isso linka com o que a gente começou. Que é o negócio do falar mais do que o que o povo quer e do que tá ali, né? Mais mastigadinho, de uma forma... Gente, do tipo, ah, não, é o que as pessoas têm... Tiveram contato antes, ou é a questão do raio? As pessoas tiveram contato antes, mas de uma forma um pouco mais selecionada. Ou vai falar só do que a gente quer. Vai se interessar só os Luan Curioso, que
será?
No momento só existe o Luan Curioso.
Entendi. Ou pode ter mais Luans Curiosos aí.
Pode ter outras Luans, outros Curiosos. Cara, um podcast no meio do mar internáutico é um pouco mais difícil.
É verdade.
Mas é uma briga eterna e eu acho que é certo e errado. Até tem, mas assim, não é tão claro. Tipo, o TikTok tá errado. Não, vamos lá. Você tem que fazer a curadoria. O algoritmo que tá te jogando um monte de coisa. Brincando um pouco com o algoritmo. Tipo, cara, vou contar um negócio. Tá bem estourado, mas o Instagram eu uso muito, muito, muito.
Viciado, viciadão, acordo, viciadão. Tá cheirando o Instagram já.
Vejo stories.
Nem escovou o dente, tá no Instagram.
Deixo ligado ali os stories, né? Então vejo o story de todo mundo. Caraca. Tem um monte de gente silenciada. Não, tem um monte de gente silenciada.
Ah, tá.
Não dá pra ver todo mundo. Lá, aí você deve estar silenciado. Você, Denis, não sei, mas...
Tá, entendi.
O Denis,
não,
eu nem sei se
entendi.
Eu sigo. Enfim, aí eu vou lá, silenciado. Mas vou vendo. A cada... Eu fiz uma conta que a cada duas ou três pessoas que entram duas publicidades. Geralmente patrocinado que eu cago. Compre aqui pão em pó. Falou em pó no seu rabo, Zuckerberg.
Que isso?
E aí, o que eu faço? Por alguns períodos, começo a denunciar todas as propagandas que aparecem. Falar ou que eu não o conteúdo
que
não
isso?
É coisa. E dependendo da propaganda, se é muito safada, eu falo que é conteúdo enganoso. Principalmente aquelas que, ganha dinheiro, não sei o que. É enganoso, conteúdo enganoso. Eu já fiz isso por uma, duas semanas. Todos os dias, botando todas as propagandas, denunciando. Nada aconteceu. Que era o que eu esperava. Mas, nada aconteceu com a frequência. Cada três, sempre entravam duas publicidades. Só que as publicidades que entravam, elas eram malucamente nada a ver com nada na minha vida, etc. Aí, minha tese, né? O meu TCC sobre Instagram. Que é, eu zerei, mas eu alterei o algoritmo no Instagram.
Uhum.
Ele começou a me mandar coisa que ele falou, caralho, eu não sei mais o que esse filho da mãe quer, porque ele interagiu aqui falando que ele não gostava. Parabéns, Zuckerberg, pelo menos uma opção você deixa pra gente. É essa que eu falei, que é perder uma semana fazendo denúncia no negócio. Aí você consegue retomar.
Uhum.
Aí, qual que é o plot twist?
Em
2 dias, eu tava recebendo as mesmas propagandas.
Voltou. Quatro.
Então, assim... Não tem muita saída, mas assim, quando você estiver no full rage, você consegue dar uma mini modelada no coisa.
Entendi.
E o que que acontece, né? Essa mini modelada depende muito da sua atenção.
Tela, celular,
da bancada, rolando os stories, ele vai achar que você ama aquelas propagandas. Então você tá lascado, porque se você deixar ela rolar toda, então uhum. O negócio é não deixar as coisas... Então no TikTok também, se você passar rápido, ele fala, olha, esse conteúdo ele não gostou tanto e tal.
Uhum.
Então brincar um pouco com o algoritmo também é uma solução paliativa.
Entendi.
Mas é um negócio. Só que assim, aí, isso tudo pra dizer que não tem certo e errado, né? Mas enfim... Que o que eu digo é, você tem ali um mínimo com controle que você pode usar, mas assim, o certo e errado nem vai existir, na verdade, né?
Uhum.
Daqui pra frente é só pra trás, daqui pra frente é só pra trás. E aí, as ferramentas que a gente tem é muito essa, aspas, um boicote e um uso consciente das coisas. E é errado, de fato, é pegar o seu celular ou passar um tempinho aqui na rede. Esquece, irmão. Uma hora você vai entrar num buraco de minhoca e vai sair 2 horas depois e falar assim, não é tudo isso? Saiba onde você tá pisando. Se for necessário, sai da rede social.
Boa,
menos desse podcast
boa.
E do YouTube.
Boa, boa. Não, mas antes de terminar, eu vou falar um experimento que eu fiz também com o Instagram. E talvez seja até mais aterrorizante do que você falou aí. Tá? Que é o seguinte, uma coisa que assim, eu percebi, além das propagandas, o que tinha? Também tem post, eu não tô falando de stories, tá? Stories acho que talvez não aconteça. Que é quando você vai ver o seu feed, aparece assim, aparece um post de um pessoal que, se não é propaganda, e é um pessoal que você não segue. Você não faz ideia de onde é que surgiu. E fala assim, ó, você está vendo? Aí tem uma explicação lá em cima, né? Muito pequenininha, fala assim, ó, você está vendo esse post porque você gostou de X pessoa. Ou essa pessoa gostou disso aqui, talvez você goste disso aqui também. Aí eu percebi que tava vindo assim, falei assim, caraca, né, tinha os posts normais, já não bastasse ter propaganda, agora tem esses negócios que eu não pedi pra seguir, e tá aparecendo pra mim. Aí o que eu fiz, ao contrário de você, que eu não tenho muita paciência de sair denunciando tudo, e bloqueando, falei assim, cara, isso aqui não tem interesse, vai botar esse pão, esse farinha de ló ali no loló do Zuckerberg, não, eu criei um plugin, no meu browser, e assim, foi até sem querer. Eu falei assim, cara, não, acho que deve ter um jeito de bloquear. Aí eu peguei um plugin, alterei ele no Firefox, e eu falei pro plugin fazer o seguinte, quando você encontrar, quando você fazer match de, tipo, você está vendo porque... Aí, tipo, não, pô, já tira da minha timeline. Você se interessou por, então talvez você goste... Já tira da minha timeline. É propaganda? Tira da minha timeline. Tirei tudo. Até que eu fiz funcionar o meu plugin. E aí, enquanto eu tava testando o meu plugin... Eu ficava fazendo scroll, eu ficava olhando, né? Porque eu tava testando ele, né? Eu tava olhando os stories e tal, não sei o quê. E não demorou muito. Eu cheguei no final, eu vi... Não stories, né? A timeline, tá? Desculpa. Eu tava fazendo scroll da timeline lá pra... puxando, né? Pra cima e tal, não sei o quê. E meu plugin travou. Eu falei assim, putz, velho. Eu pensei que tava redondo e ele me trava agora. Eu falei assim, cara, não sei qual é o bug desse plugin. Aí depois eu fui ver, tinha chegado no final. Assim, é uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu cheguei no final... Eu vi todos os stories de todo mundo. E aí, o que eu descobri? Não, é exatamente isso que eu descobri. Tipo, se eu subtrair todos os posts que ele me enfia ali, né, e propaganda, eu chego no final rápido. E assim, eu testei depois, porque eu consegui ativar um plugin. E, cara, ele subtraia muita coisa, porque tinha muita coisa enfiada. E assim, tipo, uma coisa que eu pensava, né, no final da história, né, que eu aprendi com isso? Que eu pensava que o único objetivo de botar propaganda, que é ganhar dinheiro... Mas esses outros posts ali invasivos era pra, tipo, eu me interessar em escrever em mais posts ali e fazer... E talvez, né? Eu acreditava que o Instagram achava que meus amigos eram tudo muito monótonos e chatos. Então, tipo, cara, seus amigos são umas fotos muito feias aqui, chatas. Eu vou botar umas coisas mais interessantes pra você conseguir dar mais engajamento aqui. Eu pensava que era isso. Mas, na verdade, não era. Uma outra coisa que eu descobri foi que se for só os stories dos meus amigos... Né? E o negócio da timeline também, eu já consegui fazer, ordenar, tá? Do jeito cronológico. Você acaba muito rápido. Então, o seu tempo de aplicativo fica curtíssimo, cara. Fica curtíssimo. Você tira todas as tranqueiras que você tá achando hoje em dia.
É a mágica.
Acabou.
É a mágica da rede social. Era o tempo bom.
Não se viciava.
Porra, vi ali o Facebook, o que que postaram hoje. Nossa, eu passar 10 minutos, post de todo mundo. Beleza. Amanhã a gente vê o que que a galera postou amanhã. 10
exato.
Minutos.
Twitter. Exato.
Segue 300 pessoas. Vamos postar hoje.
É, ninguém posta todo dia.
150.
Exato.
150 tweets. É 10 minutos. 150 tweets, acabou. Pô. 40 caracteres. E não, na frente da tela pra vender. Aí, ó, é... De novo, não venda a sua alma pra glória.
É isso,
bom,
é isso,
foi diferente,
hein?
Hoje, hein?
Boa.
Sem quadros fixos, só no Lero Lero.
Só no, na enrolação aqui.
Fazer a...
É isso aí.
A gente volta. A gente
volta na semana que vem.
Não. Bom, gente, é isso. Foi um pouquinho diferente do da semana passada. Tava... Porque aqui foi a gente foi no flow do que a gente tinha essa semana. Volta semana que vem, toda semana. Terça, eu não sei quando isso vai pra o ar. Então vai ter ódio.
Boa.
E é isso.
É isso.
Mais alguma coisa?
É não, isso.
Né? Então,
é isso aí.
Que vem.
Boa.
Forte abraço,
valeu.
Pra você.
Abraço. Boa, agora a introdução. Cara, como é que começa? Eu também não sei como começa.
Começa, eu começo. Tudo bem.
Começa aí.
Vintos, pode ser um sejam.